Um homem em situação de rua foi preso e logo depois liberado após agredir um jovem de 18 anos e um policial de Goiás com socos no rosto em Águas Claras. O caso ocorreu na noite de terça-feira. O jovem teve uma lesão na cabeça e o sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás ficou ferido nos lábios. O policial goiano chegou a disparar um tiro, mas ninguém foi atingido. Ele disse à PM que disparou porque o homem resistia à prisão. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Major Edmar Oliveira, o jovem de 18 anos caminhava pela rua quando foi surpreendido pelo agressor.
Esse indivíduo estava em fuga por ter se envolvido em uma briga em uma padaria. E no momento da fuga, enquanto passava pela Avenida das Castanheiras, sem motivo aparente, desferiu um soco em uma vítima, em um jovem de 18 anos que caminhava naquela localidade. Ele ainda se envolveu em uma briga com um policial militar do estado do Goiás.
O homem foi conduzido até a 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, e após assinar o termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Brasília. O caso veio à tona na mesma semana em que o Ministério Público do DF recomendou novas diretrizes a serem seguidas pela Polícia Militar do DF na abordagem a pessoas em situação de rua após a sanção da lei que permite a internação involuntária dessa população. A recomendação é que os policiais não usem qualquer forma de constrangimento, ameaça ou uso da força para obrigar essas pessoas a aceitar acolhimento ou internação. Em entrevista ao CBN Brasília, o promotor militar do Ministério Público do DF, Flávio Milhomem, defendeu limites para a atuação da PM, como no caso envolvendo a suposta agressão em Águas Claras.
Então, se existe uma investigação prévia que leva ao reconhecimento dessa conduta, que é uma conduta proibida, a polícia, obviamente, também deve atuar. Mas o simples fato de alguém ser morador de rua, por si só, não justifica a atuação da polícia.
A recomendação do MP tem caráter preventivo e busca evitar violações de direitos fundamentais. O Comando-Geral da PM tem agora 15 dias para informar quais providências serão adotadas. Reportagem Marina Dantas.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Noite Total.
Bom, a gente vai fechar o programa, não sem antes dizer a vocês que amanhã eu tenho um convidado muito especial. Eu vou oficialmente entrevistar o Paulo Galvão, que está aqui ao meu lado.
Que honra, hein?
O apresentador do CBN Madrugada. É. Nossa, que estranho te entrevistar, hein, Galvão?
É verdade, né, Tere? Eu acho mais fácil entrevistar do que ser entrevistado, viu? Eu tô aqui meio assim, né?
É, ser entrevistado é mais difícil, verdade. Difícil, você vai ter que responder as perguntas.
Já foi uma vez por você, né? Mas a conversa acho que foi
boa,
né?
Sim, quando você, do seu mestrado,
isso,
né?
Exatamente,
Bom, mas enfim, Paulo Galvão está lançando o livro Quem Você Ajudou Hoje. Ó, quem tá acompanhando com imagem, Karina jogou.
Ó, que beleza,
o convite,
hein?
Quem estiver em São Paulo.
Nossa Senhora.
Vai ter lançamento terça-feira, né?
É isso.
Dia 4, às 19 horas, Livraria Drummond do Conjunto Nacional, hein, Galvão?
É, a partir das 19. Estarei lá pelo menos até as 10 da noite. O pessoal pode aparecer lá. Eu agradeço demais também a minha abertura. Karina, HD, pessoal aqui.
A gente vai lá te prestigiar, hein, Galvão?
Opa!
Eu vou chegar bem cedo.
Tá certo.
Eu espero não chegar antes de você. Você vai chegar lá...
Eu vou
lá...
chegar cedo. Eu acho que às 18 horas eu vou estar lá já, 6 da tarde. Eu
bom,
gosto de chegar cedo.
Então tá bom.
Ainda mais num dia tão especial
como
esse, né?
Bom, é verdade. É. Te conhecendo, você vai estar lá no horário certinho. É. E aí amanhã a gente fala mais detalhadamente, a partir das 9h30, aqui na abertura do programa, sobre o livro do Galvão. Vou entrevistá-lo. entender, né, o que motivou o Galvão a escrever esse livro, que te deu um trabalho, né, Galvão? Só uma perguntinha, só um...
Muito trabalho, né, Tânia? É. Mas é um trabalho prazeroso, né? Sim. Acho que foram quase três anos de pesquisa e escrita, mais ou menos... 2 anos de pesquisa e a escrita demorou uns 8, 9 meses. Eu achei que eu ia terminar em 6 meses, mas não consegui. Não é, né? Foram 9 meses escrevendo todo dia.
Não, e quando termina, eu sou testemunha. Quando o Galvão acha que encerrou, aí os acontecimentos do Brasil vão se sucedendo. Aí ele fala, ai meu Deus, eu vou voltar e vou incluir mais isso.
É, foi um desafio, né? Porque eu aprofundo bastante nas questões, eu usei todo... eu passei a vida estudando, né, Tânia? Então, eu acho que de alguma forma eu estou utilizando esses conhecimentos, não só acadêmicos, né, em história, em relações internacionais, em educação, em economia, mas também tudo que eu aprendi com os cerca de 18 mil entrevistados. Eu fiz uma estimativa, né, desde 30 anos de rádio e tal, e tentei de uma forma consolidar tudo isso. Então eu aprofundo bastante em questões de sociologia, de filosofia, de política, mas tentando, é claro, ligar com a atualidade, né?
Que está acontecendo. Afinal, né? Somos jornalistas de rádio.
Exatamente.
Né? Em cima do fato. É isso, sou testemunha, que o Galvão não queria encerrar o livro, porque sempre tinha um acontecimento, mas tem que encerrar, uma hora tem que passar o facão.
É isso aí.
É isso, ó. Quem Você Ajudou Hoje, é o livro do Paulo Galvão, já tá na Amazon. Aliás,
já tá lá.
Temos alguns segundos. Você me mostrou hoje que ele tá muito bem posicionado,
todo dia eu dou uma olhada lá, né? Apesar de não ter lançado oficialmente, como a gente tá divulgando bastante, já tem muita gente comprando lá. E hoje eu tive a grata surpresa que na área de ciências sociais e política eu tô na 7ª posição ali, entendeu?
Tá competindo com Maquiavel, né?
Começa com Maquiavel, depois vem Como as Democracias Morrem, papai, e depois...
Aí chega Paulo Galvão.
Que coisa linda, Paulo Galvão. Né?
Então é isso, amanhã, no comecinho do programa às 9h30, Paulo Galvão será oficialmente entrevistado aqui no CBN Noite Total. Vamos falar mais detalhadamente sobre o livro que ele está lançando. Se você estiver em São Paulo, já fica o convite para terça-feira, lá na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, a partir das 19 até umas 10.
Maravilha. Olha, né? Só que imagem boa para botar lá no Instagram.
Ficou bom, hein? Dá um print, hein, Galvão? Vou até fazer uma cara. Muito bom. Vamos fechar o CBN Noite Total com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Vem aí ele, o Paulo Henrique Galvão. Que é o nome completo dele. Na verdade, tem um Caetano também no meio. Tem um Caetano também. Vem, então, Paulo Galvão com o CBN Madrugada na sequência.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, o candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou em live nas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro não sabia sobre a exibição de um vídeo feito com inteligência artificial com a imagem e voz dele. O vídeo foi utilizado na convenção do PL, que oficializou o senador como presidenciável. O filho do ex-presidente defendeu o uso das imagens e afirmou que a equipe jurídica da campanha estudou a legislação. Flávio alega que o uso é proibido apenas quando houver a intenção de enganar o público e diz que o vídeo de Jair Bolsonaro não tinha tal conteúdo. Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu em uma cidade peruana, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Acre. Informações preliminares indicam que o terremoto teve profundidade de 145 quilômetros, o que reduz a probabilidade de danos. O presidente Javier Milei apresentou um projeto de lei para reformar o Banco Central da Argentina. A norma proibiria a autoridade monetária de financiar gastos governamentais no futuro. A reforma de Milei também exigiria que 2/3 dos parlamentares em ambas as casas do Congresso votassem a favor da destituição do presidente do Banco Central. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a independência do Banco Central e contrasta com as promessas de campanha feitas pelo direitista em 2023. Na época, Milei disse que iria dolarizar a economia e fechar definitivamente a instituição que ele descreveu como o pior lixo que existe na Terra. Horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4 minutos desta sexta-feira, hoje, 31 de julho de 2026. Muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, produção da Karina Almeida. Trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia. E nós vamos junto, hein? Até às 5 horas da manhã, com muita informação, muita prestação de serviço, com a sua participação, ouvinte CBN, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com Brasília, hein? O STF autoriza a abertura de inquérito para investigar o filho do presidente Lula. Quem informa é João Rosa.
A Polícia Federal vai aprofundar as investigações contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência. O novo inquérito foi autorizado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. A suspeita é de uso de suposto trânsito no Palácio do Planalto para favorecer negociações do Careca do INSS. Ao ser questionado, o presidente Lula afirmou que o filho não vai ter privilégio e, se tiver culpa, terá de responder como qualquer pessoa. A defesa afirma que os investigadores estão tentando fazer uma pesca probatória, já que não obtiveram provas na operação sem desconto.
O presidente Lula minimiza estouro das contas públicas, destaca Igor Cardim.
Lula afirmou que fazer dívida pública não é um problema quando os recursos financiam investimentos e impulsionam o crescimento do país. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o presidente também criticou o arrocho fiscal e o mercado. O petista condicionou sua participação em debates eleitorais à realização de discussões com propostas e respeito ao público.
12:06, a corrida à presidência, o destaque de Felipe Igreja.
O levantamento da Genial Quest em 10 estados do país mostra um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro nos 3 maiores colégios eleitorais do país. O senador fica numericamente à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto em Minas, em um eventual segundo turno, o petista lidera. Analistas avaliam que a disputa pelo eleitor moderado desses estados será fundamental para o vencedor. Lula mantém ainda vantagem no Nordeste e Flávio vence disparado no Paraná. Apenas Ronaldo Caiado consegue vencer a polarização, liderando em Goiás, onde foi governador.
Ainda as eleições, a manchete de Rani Veloso.
O Partido dos Trabalhadores definiu a estratégia para a campanha à reeleição do presidente Lula, focando na defesa da soberania nacional e no contra-ataque ao chamado falso patriotismo da oposição. A tática da legenda será expor o adversário Flávio Bolsonaro, utilizando declarações passadas e investigações recentes. Enquanto o PT prepara sua convenção para este domingo, com expectativa de forte transmissão nas redes sociais e o primeiro ato da campanha para o dia 16 de agosto, a cúpula do partido cobra ao Tribunal Superior Eleitoral uma postura mais firme e ágil contra interferências externas no processo eleitoral brasileiro.
Mais eleições com Bruna Barbosa.
O candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, anunciou o ex-ministro Aldo Rebelo como coordenador político da campanha e aposta na força eleitoral de Tarcísio de Freitas para ampliar espaço em São Paulo. A estratégia inclui agendas conjuntas e a tentativa de conquistar o chamado voto Tarcísio no maior colégio eleitoral do país.
E a disputa em Minas? Desirê Miranda.
Após Marcelo Aro decidir sair do governo para concorrer às eleições em Minas, o candidato à presidência do Novo, Romeu Zema, chamou o antigo aliado de ave de rapina e traidor. O ex-governador mineiro também acusou Aro de articular a candidatura própria com políticos de Brasília e assim desidratar a chapa do governador Matheus Simões, do PSD, que tenta a reeleição. Aro ainda não se pronunciou sobre as críticas.
Desemprego em queda, pero no mucho. Ricardo Porto.
Com o aumento do trabalho sem carteira assinada, o desemprego caiu 5,4% e atingiu o menor patamar da série histórica para trimestres encerrados em junho. Apesar disso, 5 milhões e 900 mil pessoas estão sem trabalho. Em relação ao ano passado, houve queda de 0,4 ponto percentual na taxa de desocupação. A renda média da população, no entanto, estagnou entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026. Na visão de especialistas, isso pode facilitar o corte da taxa de juros pelo Banco Central.
Destaque internacional aqui no CBN Madrugada com Karen Lemos.
O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto que autoriza expulsar e barrar a entrada de estrangeiros que promovam discurso de ódio contra argentinos. A tese sobre uma perseguição contra argentinos foi intensificada por Milei durante a Copa do Mundo. A política se aplica tanto para quem quer entrar no país, quanto àqueles que já têm autorização para morar na Argentina.
As consequências da fala de Lula sobre a guerra do Paraguai. Assunto para Igor Cardim.
O Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial de protesto contra a declaração do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. O presidente Lula disse que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai à época da guerra. A reação ocorre em meio à crise diplomática entre Brasil e Argentina por fala de Milei em convenção de Flávio Bolsonaro. O Congresso paraguaio também repudiou as falas do presidente brasileiro, classificadas pelo ministro das Relações Exteriores como ofensivas à memória nacional. O Itamaraty não se posicionou sobre o novo conflito.
Violência entre torcidas punida com rigor. A manchete de Minas Gerais com Ana Nunes.
Em julgamento que durou 2 dias, a Justiça de Minas Gerais condenou 3 torcedores do Cruzeiro que faziam parte da organizada Máfia Azul por ataque a um ônibus que transportava torcedores atleticanos. Somadas as penas dos denunciados, chegam a mais de 92 anos.
Férias escolares encolhidas, de São Paulo, Clauson Dutra.
As redes de ensino de São Paulo reorganizaram o calendário escolar e o período de recesso dos estudantes ficou menor no meio do ano. Na rede estadual, foram 10 dias a menos de pausa em relação ao calendário anterior. Na rede municipal da capital, o recesso de julho segue o mesmo padrão adotado nos últimos anos.
Morte suspeita no hospital. Destaque de Luiz Delboni.
A polícia de São Paulo aguarda o exame do IML para abrir o inquérito que vai investigar a morte de uma mulher no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital, após uma colonoscopia. A Secretaria Municipal da Saúde abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade da clínica que fez o procedimento.
Ministro do STJ na mira da Justiça, destaca João Rosa.
O ministro afastado do STJ por denúncias de importunação e assédio sexual, Marco Buzzi, será julgado no próximo dia 6 de agosto em um processo administrativo disciplinar. A defesa tentou adiar a análise do caso, mas o pedido foi negado pelo STJ. Especialistas avaliam que, se as acusações forem confirmadas, o magistrado poderá perder o cargo e o subsídio.
Destaque policial chega de Minas Gerais agora, 00h12. Janaína Regiane.
Força Tarefa realiza o maior resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em Minas Gerais neste ano. Ao todo, 89 pessoas foram retiradas de 3 fazendas de café na zona da Mata Mineira, onde enfrentavam condições degradantes de trabalho e de moradia. A operação foi coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho e contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
00h13, o Rio de Janeiro, depois do vendaval, é assunto para Júlia Viana.
Moradores e comerciantes de várias partes do Rio de Janeiro tentaram recompor a rotina um dia após a forte ventania que parou o estado. Além do rastro de destruição pelas ruas, o temporal deixou pelo menos 3 mortos. A demora no retorno da energia elétrica provocou protestos e a falta de luz ainda afetou centenas de milhares de pessoas.
E a situação em São Paulo, Pedro Fagundes.
A ventania que atingiu São Paulo deixou 3 mortos, desalojou famílias e afetou voos e operações portuárias. A Defesa Civil acompanha os danos e mobiliza equipes para acelerar a retomada dos serviços nas cidades atingidas.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta sexta-feira com a Josélia Pegorim.
O mês de julho vai terminar com muito sol e até calor na maioria das áreas do Brasil. Uma frente fria avança pelo litoral da Bahia e vai aumentar as condições para chuva por lá. Podemos ter chuvas moderadas a fortes no litoral sul da Bahia e também condições para chuvas moderadas a fortes na região do litoral da Bahia, desde a região de Itacaré até a região do litoral norte baiano. Região do litoral de Sergipe e também a faixa litorânea desde o Rio Grande do Norte até Pernambuco podem ter pancadas de chuva moderadas a fortes por causa de áreas de instabilidade que estão sobre o mar. No extremo norte do Brasil, as pancadas de chuva também ainda podem acontecer por causa de calor e de grande acúmulo de umidade. Então, ainda podem acontecer pancadas de chuva moderadas a fortes por praticamente todo o Amazonas, Roraima, no extremo norte do Pará e também no Amapá. Mas na maioria das áreas do norte, do sudeste, do centro-oeste do Brasil e também na região nordeste, é muito sol ao longo do dia. E os níveis de umidade do ar tendem a ficar baixos ao longo da tarde. O ar vai ficar bem quente no interior do nordeste, Tocantins e também na região centro-oeste do Brasil. E no sul do Brasil, a situação também é de tranquilidade para esta sexta-feira. Uma massa de ar frio de origem polar está na costa da região sul do Brasil, mas ela não chega a provocar um frio intenso no sul. A região sul terá predomínio de sol nesta sexta-feira, mas a partir da tarde, algumas pancadas de chuva poderão acontecer em áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Isso já é efeito da aproximação de uma nova frente fria e que no fim de semana vai sim aumentar as condições para chuva novamente no Rio Grande do Sul. Josélia Pegorim, da Clima Tempo para a CBN.
Dezesseis minutos desta sexta-feira, o destaque do esporte, o futebol aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
Dois jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foram realizados na noite desta quinta-feira. Em casa, o Corinthians ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense, enquanto no Paraná, o Cruzeiro venceu o Coritiba pelo placar de 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 1-0 e foi eliminado da competição. Amanhã começam as oitavas de final da Copa do Brasil. Às 5h30 da tarde, o Vasco encara o Fluminense no Maracanã. Às 7h30, o Atlético Mineiro pega o Juventude na Arena MRV. Enquanto às 9h da noite, o Santos encara o Remo na Vila Belmiro.
Dezessete minutos agora desta sexta-feira. Mais uma vez, muito bom dia. Muito obrigado a você que nos faz companhia. Aqui no CBN Madrugada, sextamos, hein, Ricardo Garcia? Ricardo comigo aqui na mesa de som e vamos na sua companhia até às 5. Você participa, como sempre, pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Muito obrigado ao Rinaldo Alves, DDD 83. Ricardo Garcia, me ajuda aí, DDD 83. De onde escreve o Rinaldo Alves? Está por aqui, Paraíba. Obrigado pela mensagem. Estevão Zizi, Vitória, Espírito Santo também por aqui. Muito obrigado ao Geraldo Leal, de Itaim Paulista, em São Paulo, de Salvador. Isolda, sempre com a gente. Muito obrigado pela mensagem. Pelo YouTube, pessoal que está acompanhando as imagens do estúdio, nossa retaguarda aqui, a redação. E o de São Pedro da Aldeia, o Clóvis Mota, Tânia Moraes lá está se preparando para ir para casa, descansar. Está lá o Edvander Silva, o Edmilson Fernandes. O Edvander Silva é um grande amigo nosso também, que está na nossa cabeça aqui, porque espero que esteja lá também na próxima terça-feira. Edmilson Fernandes está lá com a gente fechando o Jornal da CBN. O Jorge Alberto de Oliveira está com a gente aqui em Jaú, participando do nosso chat. Obrigado também pela mensagem que chega dos nossos ouvintes pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br, você clica lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Pode interagir conosco também no Instagram, no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Como faz aqui o Paulo Júlio, está em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gente agradece demais a companhia. Ribeirão Preto, que é terra do Figliage, né? Passou aí por momentos bem complicados aí a cidade, mas felizmente a situação já está normalizada. 19 minutos desta sexta-feira. Vamos então a Brasília, capital federal, com João Rosa. Polícia Federal vai aprofundar as investigações relacionadas ao Lulinha, porque o Supremo autorizou a abertura de inquérito para investigar o filho do presidente Lula.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que quer aprofundar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência. Segundo fontes do STF, Mendonça foi definido como relator do caso por sorteio no Supremo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. A Polícia Federal havia pedido a abertura do inquérito para apurar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS, em negociações para comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. O Careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como um dos principais investigados no esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. No podcast Inteligência LTDA, o presidente Lula afirmou que as investigações contra o filho são uma tentativa de atingi-lo politicamente. Ele também disse que, se Lulinha for julgado, deverá voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu.
É o certo.
Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
O advogado Marco Aurélio Carvalho, que faz parte da defesa de Lulinha, disse que a PF está tentando fazer uma pesca probatória.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
Com a abertura do inquérito, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. De Brasília, João Rosa.
Bom, é muito importante que essa situação seja esclarecida. O advogado aí do filho do presidente está reclamando e tal, mas é importante que, repito, essa situação seja esclarecida, porque está essa nuvem, né, essa penumbra cobrindo os fatos, né, tudo sob sigilo. Há uma suspeita de que o filho do presidente Lula tenha ligação com o careca do INSS nesse escândalo. Isso tem que ser aclarado, principalmente porque estamos aí próximos de eleições. O próprio presidente Lula foi muito claro: se o meu filho tiver devendo, ele vai pagar. Vai pagar. Então é importante que haja essa investigação e, obviamente, né, se o Supremo Tribunal Federal está autorizando a investigação, é porque há mínimos indícios de irregularidades, né? Há acusações de que ele teria recebido mesada, tudo isso tem que ser esclarecido. Ele viajou lá com o careca do INSS para Portugal, né? A informação é de que foram lá para tentar vislumbrar a possibilidade de negócios ligados a cannabis, mas, repito, está tudo ainda muito envolto em mistério. E, repito, é importante, nas proximidades das eleições, que tudo seja esclarecido. E a postura do presidente Lula é correta, né? A gente espera que realmente isso aconteça. O presidente, como chefe do executivo, não vai ter como ter qualquer tipo de ingerência no Poder Judiciário neste momento, né? A gente acredita ainda nas nossas instituições e vamos aguardar essas investigações. Meia-noite e o fato é que, né, sempre que a gente fala desse assunto, é muito bom lembrar que o principal dessa história toda é que o esquema que permitiu que tudo isso acontecesse nunca mais retorne. Esse modus operandi que foi criado lá no INSS nunca mais retorne. Que é o fato de essas associações, entre aspas, sindicatos, que muitas vezes não prestam serviço nenhum, às vezes são só de fachada, tem só ali a empresa aberta, mas não presta serviço nenhum. Que essas associações, se em algum momento quiserem prestar algum serviço para aposentados e pensionistas, que ofereçam esses serviços independentemente do desconto em folha. O INSS jamais deve retornar a esses descontos automáticos, que muitas vezes esses aposentados e pensionistas nem sabiam, né? 6 bilhões, a estimativa é que 6 bilhões de reais foram roubados de aposentados e pensionistas durante 5 anos, desde 2019 até 2024. Então foram 5 anos, né? 5 anos de roubalheira e com muita gente graúda envolvida. Não à toa o próprio presidente do INSS, agora ex-presidente, foi preso, porque tinha muita gente graúda envolvida. E quem mais estava envolvido a gente ainda vai ficar sabendo, né? Porque esperamos que as investigações prossigam, que haja julgamentos e quem tiver devendo vai pagar, seja filho do presidente ou não. Bom, tem novas pesquisas para a corrida ao Palácio do Planalto. Felipe Igreja tem os detalhes.
A pesquisa Genial Quest, divulgada em 10 estados nesta semana, mostra que o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL aparecem empatados nos 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de empate também no Rio Grande do Sul. Lula lidera o levantamento em estados do Nordeste e do Norte, enquanto o filho do ex-presidente abre vantagem no Paraná. Já Ronaldo Caiado, do PSD, é o único que vence a polarização e consegue liderar em seu estado de origem, Goiás. A maior vantagem de Lula se dá no Nordeste. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, ele lidera em Pernambuco com 55% contra 21% de Flávio. Também na Bahia, com 52% contra 18% de Flávio. E no Ceará, onde o petista aparece com 55% contra 22% de Flávio. Lula tem vantagem ainda no Pará, 38 contra 31% do senador. Já o filho do ex-presidente Bolsonaro lidera disparado no Paraná, com 42% contra 24% de Lula, no cenário estimulado de primeiro turno. O senador do PL e o petista ficam empatados ainda nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os paulistas, Flávio tem 34% contra 30% de Lula, mas como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, eles podem estar empatados no limite. No Rio de Janeiro, Flávio tem 32% contra 30% de Lula, enquanto em Minas, o petista aparece com 30% contra 29% de Flávio. Os dois também empatam no Rio Grande do Sul, onde o senador do PL soma 32% contra 30% do petista no cenário estimulado de primeiro turno. Nesses estados onde há empate, Flávio venceria o petista em um segundo turno em São Paulo, com 40% contra 35% do adversário. Os dois, no entanto, seguem empatados em um eventual segundo turno no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas, mas o petista aparece numericamente à frente do adversário entre os mineiros. A análise dos dados mostra que Lula mantém um desempenho semelhante ao da eleição de 2022, quando foi eleito. A derrota em São Paulo já é prevista pela campanha dele. O objetivo é reduzir a desvantagem, assim como o desempenho em Minas, em que a disputa segue acirrada, mas com ligeira vantagem do petista. O cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, avalia que a principal batalha até outubro será travada na disputa pelos eleitores moderados do Sudeste.
O grande desafio de Flávio será transformar São Paulo em uma vantagem mais confortável. Flávio vai depender cada vez mais do capital político de Tarcísio para a transferência de votos. Já Lula chega muito competitivo onde precisava chegar. Além de preservar sua ampla vantagem no Nordeste, ele evita que a oposição abra uma dianteira expressiva no Sudeste. O que vai decidir a eleição, pelo retrato agora mostrado pela Quest, será a disputa pelos eleitores moderados e independentes do Sudeste.
O estado de Goiás é o único em que um outro candidato vence a polarização. O ex-governador do estado, Ronaldo Caiado, do PSD, lidera a disputa no cenário de primeiro turno com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula. De Brasília, Felipe Igreja.
30 minutos desta sexta-feira, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O governo federal definiu as áreas mais beneficiadas pelo desbloqueio de recursos do orçamento deste ano. As pastas das cidades e dos transportes, que são ligadas a investimentos, foram as mais beneficiadas, cada uma recebendo mais de R$1 bilhão. De acordo com o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, a contenção caiu de R$23,7 bilhões para cerca de R$18 bilhões, uma liberação de recursos de mais de R$5 bilhões às vésperas do início da campanha eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adiamento e manteve o julgamento contra o ministro Marco Buzzi na próxima quinta-feira. Buzzi responde por importunação e assédio sexual contra duas mulheres. Ele está afastado do cargo desde fevereiro. O magistrado permanece impedido de entrar nas dependências do STJ. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a resolução que autoriza a venda direta do gás natural pertencente à União no mercado livre. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode reduzir em pelo menos 50% o preço do gás para indústrias que compram o produto nesse meio. A decisão não trata do gás de cozinha, vendido em botijões, nem altera diretamente os preços pagos pelos consumidores residenciais. Uma chuva de meteoros tem o pico durante esta madrugada no Brasil. A lua cheia deve reduzir a visibilidade. Mesmo assim, o fenômeno pode ser observado sem a necessidade de telescópios ou binóculos. Segundo a Agência Espacial Brasileira, será possível acompanhar em condições favoráveis até 25 meteoros por hora. De acordo com a Climatempo, o fenômeno tem melhores condições de visibilidade na região centro-oeste, no interior do Nordeste, além de algumas áreas de Tocantins, Pará, Minas Gerais e Goiás. No horário de Brasília, 12:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Trinta e quatro minutos desta sexta-feira, vamos aqui no CBN Madrugada Brasília. Presidente Lula disse que a dívida pública não é um problema quando os recursos são destinados a investimentos que impulsionam o crescimento do país. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada. O nome do podcast é esse, viu, Ricardo Garcia? Inteligência Limitada. Vamos ouvir o Igor Cardim.
O presidente afirmou que é necessário investir para melhorar serviços públicos e criticou a pressão por arrocho fiscal. Segundo ele, é preciso gastar dinheiro para melhorar as coisas, citando áreas importantes como saúde e educação.
Você parou os investimentos, você criou o teto de gasto, você foi criando empecilho, porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando não. É preciso que tenha um ajuste fiscal. É preciso que não gaste mais, sabe? E você precisa gastar dinheiro para você melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso. Você não faz desenvolvimento com discurso, você faz com dinheiro.
Durante a entrevista, Lula voltou a criticar a influência do mercado financeiro sobre a política econômica e disse que a adoção de medidas como o teto de gastos reduziu a capacidade de investimento do Estado. As declarações ocorrem enquanto integrantes da equipe econômica discutem alternativas para conter o crescimento das despesas obrigatórias e preservar o espaço para investimentos públicos em um eventual novo mandato. Segundo o Tesouro Nacional, a dívida pública federal ultrapassou 9 trilhões de reais. Em junho, o crescimento foi superior a 200 bilhões de reais. Sobre a campanha eleitoral, Lula afirmou que só aceita participar de debates caso considere que o formato contribua para informar a população e que não pretende ir a encontros apenas para ouvir bobagem. Segundo o presidente, vai ser preciso avaliar previamente a organização e o nível das discussões antes de confirmar presença. O petista defendeu ainda que os candidatos mantenham o nível e respeitem a audiência. De Brasília, Igor Cardim.
É lamentável, né, que o presidente Lula ainda não tenha aprendido, né, e que ele olhe para os números da economia, da dívida pública e não entenda que o caminho não é esse e que ele continue demonizando o mercado, demonizando a Faria Lima, representando uma esquerda completamente atrasada que acredita que é o Estado que tem que ser o grande motor da economia, o grande provedor da economia. E a gente sabe que isso não dá certo. Não está dando certo aqui no Brasil, lá na Europa deu certo durante um tempo, mas também já não está dando mais, porque a fonte seca, a torneira seca, porque o Estado não gera riqueza. O que a gente espera que algum momento aconteça nesse país é que tenhamos um Estado social liberal que tenha um ambiente propício à geração de riquezas, né, com livre mercado, mas que tenhamos um governo, Poder Executivo, Congresso Nacional legitimamente imbuídos em melhor distribuir essa riqueza, né? É isso que a gente precisa, né? Agora, o presidente Lula continua com esse discurso de que gasto é vida, né? A Dilma Rousseff falava isso, gasto é vida, né? Só que ele não está olhando para os números, que o próprio governo dele, há alguns meses, fez lá uma reunião no Ministério da Fazenda, sem a presença dos ministros, dos então ministros, né? Nem Haddad, nem Tebet, não estavam lá. Eles foram muito claros, dizendo que se nada for feito, se a gente continuar nesse rumo, em 2027 a situação vai chegar no limite, não vai sobrar dinheiro nenhum para investir. Já tem pouco dinheiro para investir, porque os gastos discricionários são cada vez menores, aqueles que dá para você direcionar, porque o orçamento é completamente engessado para pagamento de aposentados, pensionistas, né, para uma manutenção da máquina pública, pagamento dos juros, da dívida, porque é só olhar os números e ver que a nossa dívida bruta cresceu quase 10 pontos percentuais nos últimos 7, 8 anos. Então estamos chegando numa situação muito preocupante, né? E quem estiver sentado lá o ano que vem, né, se assim continuar, vai poder dizer que recebeu uma herança maldita, né? Então o Lula pode ser que receba uma herança maldita dele mesmo, porque é para onde estamos caminhando, né? Esperamos que em algum momento o presidente Lula compreenda, né, que a missão dele deveria ser manter um ambiente propício ao investimento privado, inclusive internacional, e que, como governo, crie mecanismos para melhor distribuir essa riqueza e reduzir essa dívida bruta que está chegando a patamares realmente extremamente preocupantes. Meia-noite e 39, a gente continua em Brasília, agora com a Rani Veloso. Temos informações ainda sobre o presidente Lula, partido dos trabalhadores, com uma estratégia para as eleições, focando na defesa da soberania e na autonomia do Brasil.
Lula já vinha mencionando a defesa da soberania nos seus discursos desde o primeiro tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros em julho do ano passado. A tática da campanha contra Flávio Bolsonaro será expor o próprio candidato. A ideia é utilizar áudios e declarações passadas do próprio senador, como o episódio em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de reportagens para embasar os ataques. As peças publicitárias para a campanha devem ser aprovadas pelo presidente Lula até essa sexta-feira. A oficialização da candidatura ocorre na convenção do partido no próximo domingo. Não será um mega evento, são esperados 3 mil convidados. O foco do PT é a transmissão para as redes sociais para quem estiver em casa acompanhar. Apenas 3 nomes farão discursos presenciais: o presidente nacional do PT e coordenador geral da campanha, Edinho Silva, o vice-presidente geral do Alckmin e o próprio Lula. Os presidentes dos partidos aliados participarão por meio de vídeos gravados. O primeiro grande ato de rua está marcado para o dia 16 de agosto. Esse será um mega evento para 20 mil pessoas na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A relação com o Tribunal Superior Eleitoral e o controle das redes sociais também estão no radar da sigla. Oficialmente, o partido afirma que não acredita mais na neutralidade das plataformas digitais e cobra do TSE uma postura mais firme diante do que considera uma interferência inédita no processo eleitoral brasileiro, com as recentes declarações do presidente da Argentina, Javier Milei. A fala do secretário americano Marco Rubio contra Lula e o novo tarifaço de Trump. A legenda cita como exemplo a criação de milhões de perfis falsos nas eleições mexicanas e a proximidade do presidente dos Estados Unidos com os donos das chamadas Big Techs. Nos bastidores, a preocupação central do PT é com o tempo de resposta da Justiça Eleitoral. O partido avalia que o TSE precisa julgar as ações com rapidez para garantir a integridade do pleito. De Brasília, Rani Veloso.
De Brasília, vamos a São Paulo. A Bruna Barbosa tem informações sobre a candidatura do PSD à presidência.
O ex-ministro Aldo Rebelo será o coordenador político da campanha presidencial de Ronaldo Caiado, do PSD. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela equipe do ex-governador de Goiás. Rebelo foi ministro no primeiro governo Lula e na gestão de Dilma Rousseff, mas rompeu com o petismo. Ele tentou emplacar uma candidatura à presidência pelo Democracia Cristã, mas teve a indicação vetada pelo partido. Segundo o comunicado, o convite foi feito por Caiado e pelo presidente nacional do PSD e candidato a vice Gilberto Kassab durante reunião realizada em São Paulo. A escolha justificada pela nota faz parte da estratégia de ampliar o diálogo com diferentes segmentos e reforçar a articulação política da candidatura. Também nesta quinta-feira, Caiado cumpriu agenda na capital paulista, onde visitou uma feira de pesca e náutica. O candidato foi questionado sobre a estratégia articulada por Kassab para ampliar a presença da chapa no maior colégio eleitoral do país. Como a CBN mostrou, o presidente nacional do PSD tem intensificado conversas com prefeitos do interior paulista para tentar transferir parte do eleitorado do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos para Caiado. A ideia é ampliar a agenda do presidenciável pelo estado e produzir materiais de campanha que associem a imagem dos dois políticos. A primeira tentativa dessa estratégia, porém, gerou desconforto nos bastidores. Uma peça de divulgação da Convenção Nacional do PSD destacava a participação de Tarcísio no evento, mas o governador acabou não comparecendo e enviou um representante. Questionado sobre a estratégia do chamado voto Tarcísio, o ex-governador afirmou que aposta na força política de Tarcísio e de Gilberto Kassab em São Paulo.
Kassab, ele tem hoje a maior estrutura política no estado de São Paulo e também junto a ela a credibilidade do Tarcísio. Por isso é que se juntaram duas coisas favoráveis. O apoio que tem do Kassab, do PSD, pela construção política que ele tem também aqui no estado e que tem no cenário nacional, mas você foi específico em perguntar no voto do Tarcísio. Isto aí, o próprio Tarcísio, o próprio Kassab tem dito que esta aliança ela será vitoriosa aqui em São Paulo.
Caiado também minimizou a ausência de Tarcísio de Freitas na Convenção Nacional do PSD realizada no último domingo. Segundo ele, a justificativa apresentada pelo governador foi suficiente e demonstra a independência política do governador. Convidado para participar da Convenção Estadual do Republicanos, que neste fim de semana vai oficializar a candidatura de Tarcísio à reeleição, Gilberto Kassab também não deverá comparecer. A expectativa é de que o PSD, assim como ocorreu na Convenção Nacional do Partido, seja representado por outro integrante da legenda. De São Paulo, Bruna Barbosa.
De São Paulo, vamos a Minas com a Desirê Miranda. Tem informações sobre o candidato Romeu Zema.
O candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, subiu o tom das críticas ao ex-secretário da gestão dele à frente do governo de Minas, Marcelo Aro, do Progressistas. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, Zema disse que Aro traiu o grupo político dele, que apoia a reeleição do governador Matheus Simões, do PSD, e falou que a atitude abre portas para políticos vendidos.
Essa traição do Aro é um dos problemas da política brasileira. As pessoas só pensam nos seus próprios interesses sem pensar nos outros. O que o Aro andou fazendo em Brasília vai acabar abrindo a porta para os políticos vendidos voltarem a destruir Minas. Para o estado continuar prosperando, a gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar.
A CBN procurou o ex-secretário para comentar as declarações de Zema e ainda não obteve retorno. Marcelo Aro oficializou nesta quinta o desembarque do governo de Minas. Em conversa com o governador Matheus Simões, do PSD, Aro comunicou que deixou a base aliada e que há algumas semanas negocia uma candidatura ao Palácio Tiradentes nas eleições deste ano. Por causa disso, os ocupantes de cargos ligados a ele na administração estadual devem ser exonerados. O principal motivo para o rompimento foi a entrada do senador Carlos Viana, de quem Aro é desafeto, no PSD. O progressista teria dito ao governador que não gostaria de fazer campanha ao Senado com Viana, que tem vaga garantida para concorrer a mais um mandato. A possível candidatura de Marcelo Aro ganhou força nas últimas semanas em meio à indefinição sobre a participação do senador Cleitinho Azevedo na disputa pelo governo. Nesse cenário, lideranças de partidos como Republicanos, União Brasil, Progressistas, PRD e Solidariedade passaram a discutir o nome de Aro como alternativa para a corrida ao governo mineiro pelo campo da direita. Se este cenário se concretizar, ele deve também atrair o apoio do PL e ser o palanque de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Na contramão, essas articulações políticas de última hora esvaziaram a candidatura de Simões à reeleição. A convenção do PSD para oficializar a candidatura de Matheus Simões ao governo estadual e de Viana ao Senado será realizada no próximo domingo, dia 2 de agosto. Já a Federação União Brasil Progressistas realiza a convenção na segunda-feira, dia 3, para lançar Marcelo Aro como candidato ao governo. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
De Minas para o Rio de Janeiro, Ricardo Porto tem informações sobre o desemprego. Caiu para 5,4%, menor patamar da série histórica para os trimestres encerrados em junho. E o Ricardo traz para a gente os detalhes.
O desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho, o menor já registrado nesse período na série histórica do IBGE. De acordo com a PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira, a taxa caiu 0,4 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Já na comparação com o trimestre anterior, de janeiro a março, a queda foi de 0,7 ponto percentual. A pesquisa mostra que o Brasil tinha 5 milhões e 900 mil pessoas desempregadas no segundo trimestre de 2026, uma queda de 10,9% em relação ao primeiro trimestre e de 6,3% em relação ao mesmo período de 2025. Em números absolutos, 392 mil pessoas deixaram a desocupação de um ano para outro. Já a população ocupada chegou a 103,1 milhões, o maior número da série histórica. O analista do IBGE, William Cratorville, afirmou que o trabalho sem carteira assinada, que cresceu 2,2% do primeiro para o segundo trimestre, foi um dos responsáveis pela queda do desemprego.
As vagas cresceram principalmente entre as atividades desse setor, do setor privado sem carteira, né? Foi os trabalhadores na construção, no comércio, na reparação de veículos, automotores, motocicletas e também na agricultura, pecuária, produção florestal.
As pessoas sem carteira assinada chegam a 13,6 milhões. As com carteira são 39,4 milhões. Já a renda média estagnou. Ela estava estimada em R$ 3.738 entre abril e junho e, apesar de ter crescido em relação ao ano passado, caiu 1,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2026. O economista-chefe da Garantia Capital, André Perfeito, afirma que essa acomodação pode facilitar o corte dos juros.
O rendimento está sendo, até agora, uma grande preocupação do Banco Central e também do mercado, porque quanto mais o desemprego cai, mais o salário vem subindo, né? Só que se apresenta alguma acomodação. Isso abre espaço para a pressão, né, do salário sobre serviços ser menor e até auxiliar a política monetária a começar a cortar o corte de juros.
A PNAD Contínua também aponta queda expressiva de 17% no número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho. No ano passado, eram 2,8 milhões de brasileiros nessa situação. Hoje são 2,3 milhões. Do Rio de Janeiro, Ricardo Porto.
A gente tem falado muito sobre esses aspectos trabalhistas e a influência que isso tem na Previdência Social, e é uma preocupação enorme. A gente espera que em algum momento, não só o governo, mas o Congresso Nacional se debruce, porque estamos caminhando para uma situação muito perigosa na Previdência Social. Há um ritmo de redução da formalização do trabalho, né? E isso tem a ver também com a questão cultural, juventude hoje, né, diferentemente do passado, tem menos apego, viu, Ricardo Garcia, a ficar realmente num emprego, quer circular, quer ir de um para o outro, a questão de empreender também, que tem acontecido bastante, cada vez mais temos os chamados MEIs, né, os microempreendedores individuais, isso obviamente tem um lado positivo também, mas a preocupação é que cada vez mais o rombo da Previdência Social está se alargando, porque já temos por conta das mudanças demográficas no país, cada vez mais, proporcionalmente, mais gente recebendo aposentadoria, pensões e menos gente contribuindo nessa proporção. Porque, felizmente, estamos vivendo mais, não é, Ricardo Garcia? No passado recente, se a gente voltar 20, 30 anos, as pessoas se aposentavam e, em média, viviam 7, 8 anos depois de aposentar. Hoje, os dados mostram que as pessoas vivem 20, às vezes até 30 anos, média 20 e poucos anos depois da aposentadoria. Então, isso tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta. E o que acontece também é que, no passado, nós tínhamos uma taxa de fecundidade no Brasil, número de filhos por mulher, na década de 60 do século passado, então há 70, 80 anos, cada mulher tinha em média 6 filhos, quase 6 filhos. Hoje não chega a 2. Então está nascendo menos gente. A força de trabalho que está entrando